Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos.
Amém.
Bem? Amém. Quinta-feira agora?
Não
tem. Meu Deus, tem hora que quer avisar alguma coisa? Reunião de senhora, terça-feira não?
Não
tem. Então, terça-feira não haverá reunião de senhoras. E quinta-feira não tem reunião de casados, porque nós tivemos na semana passada. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 36. Mateus 13, 36. Pode ler, por favor.
Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino.
Então, antes de, lembra que hoje nós falamos uma coisa, nós falamos hoje de manhã, que a semente era o quê? Foi hoje de manhã ou foi ontem? A semente? Quem lembra? Lembra não? Nós não falamos que isso aqui era a semente? Então, a semente, a igreja é a semente. Vocês não lembram não? Não? A igreja é a semente. O Milton está lembrando aqui. Nós falamos que a origem do outro mundo, né? A origem do outro mundo. Deus não permitiu que a humanidade fosse extinta, não permitiu que o homem fosse extinguido, etc. E ele deixou uma semente. E através dessa semente vai ser a próxima geração. Essa geração, esse povo, esse mundo, não herdará o reino de Deus. Carne e sangue não vai passar para o reino de Deus. Para o reino de Deus é a semente do outro mundo, né, do mundo vindouro, a semente da nova geração é a igreja. É a igreja, é o povo de Deus. O povo de Deus é a semente. Então está aqui, ó. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Então, o reino de Deus é a igreja. O reino de Deus hoje é a igreja. São as pessoas reinadas por Deus. E os filhos de Deus, que é também a igreja, é a semente do mundo que há de vir. Do mundo vindouro é a igreja. Então não pode realmente passar ninguém em pecado. Deus tem que tirar o pecado da gente. Então esse dia Deus está falando conosco a respeito da igreja, do povo de Deus. Né? Foi falado bastante esses dias, hoje de manhã. E nós vamos, então, ver o que a gente reforça agora. Continua lendo, por favor, Pedro 38. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. A boa semente são os filhos de Deus. A boa semente é a igreja. É a igreja, é o corpo de Cristo, a semente da outra geração. E o joio é o resto. Então só vai existir esses dois tipos de gente na terra, o joio e o trigo, né? O joio e o trigo. Por isso que nós estamos falando hoje de manhã também a respeito da Babilônia, né? Da Babilônia que é tudo que não for igreja é Babilônia. Tudo que não for povo de Deus está incluído na grande Babilônia. Tudo que a Bíblia fala, tudo que os profetas falaram a respeito da Babilônia está no joio. É ali a mesma coisa. O joio não é o trigo. O joio é o resto. A grande Babilônia é aquilo que Deus não conseguiu aproveitar. Deus não conseguiu aproveitar da humanidade. Então, esse resto, essa coisa, aliás, não é bem o resto, é a maioria, né? A grande maioria vai ser. O resto vai ser exatamente o trigo. O resto é o trigo, o joio. O que domina a terra é a praga. O que domina a terra é o maligno, né? E os joios são os filhos do maligno. Está aí, versículo 38. É bom você ler, é bom você olhar. Os joios são os filhos do maligno. Bom. Toca em frente. O inimigo que semeou?
O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o filho do homem
então,
os seus
anjos. Para ainda, no 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação, ou seja, assim será no fim. Quando estiver chegando a hora, Deus vai recolher o joio e separar o joio do trigo. Preste atenção porque na sequência você vai também talvez entender outras coisas. Assim como o joio é colhido, queimado no fogo, né, os detalhes aí do fogo, presta atenção. Assim será na consumação do século. Vai haver um fogo, vai existir um fogo, e através desse fogo, Deus vai queimar o joio, vai eliminar o joio. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. Você não vai ver esses anjos. Ninguém vai ver os anjos. Mas os anjos já estão, eles já estão por aí. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. E eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo. Ou seja, o joio. E os que cometem iniquidade, o joio. E lançá-los-ão na fornalha. Fornalha de quê? Fogo. Por isso que eu falei, presta atenção na questão do fogo. Fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão. Quem tem ouvido, ouça. Como é que vai ser essa ceifa? Como é que vai ser essa colheita? Através de quê? De que maneira? Ela é do sofrimento. O sofrimento. Quem vai suportar o sofrimento? Amém? Lembra que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados lá na fornalha? Ali é natural para explicar o espiritual. Sadraque, Mesaque e Abednego suportaram o fogo na fornalha. Esse fogo aí, está falando, é o sofrimento, angústia, dor, tristeza, problema, etc. A terra está caminhando para isso. A terra está caminhando para o fim. Então, só o povo de Deus mesmo é que vai suportar a palha. Não é difícil da gente entender, não. Não é difícil da gente entender. Tudo que fala aqui é para a gente entender. Assim, a palha não herdará, a palha não herdará com o grão. Então, você tem o arroz. O arroz tem o grão e a palha, né? O trigo tem a palha e o grão. Então, a palha não herdará. Você pode pegar aí, na Bíblia você vai achar. A palha não herdará com o grão. Né? Então, agora, por quê? Porque a palha queima com facilidade. Mas o grão não queima com facilidade. O papel queima à toa, a palha queima à toa. O milho, por exemplo, você tem o grão e tem a palha do milho. A palha queima e o grão não queima. Então, o que vai acontecer? É um sofrimento. E vai ser nesse sofrimento que Deus vai experimentar as pessoas. Os filhos de Deus suportam o fogo e não se queimam, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego não se queimaram lá na fornalha. Os filhos de Deus não vão se queimar, eles vão suportar o sofrimento. A palha queima, a palha não suporta sofrimento, ela não suporta sofrimento. Era quem? Como? Vinte e três? Tem outro lugar que fala, humilde, a palha não herdará com o trigo. O humilde está me dando aqui o Jeremias 23, 28, que fala assim: o profeta teve um sonho, que conte o sonho. E aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo. Que tem a palha com o trigo. Que tem a palha com o trigo. Diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que estou contra os profetas, diz o Senhor, tal, etc. Né? Então, em outro lugar diz também, a palha não herdará com o trigo. Que tem a palha com o trigo? Não interessa a palha, interessa o grão. Né? A palha queima, vai ser queimada e lançada fora. Fica o grão, o sofrimento. O reino de Deus, então, ele está dizendo aqui, explicação da parábola do joio. O reino de Deus, o que, que é o reino de Deus? É a igreja. É como foi falado também no sábado, se não me engano. É, não quiseram que eu reinasse. Ali, então, começou o reino de Deus. Começou o reino de Deus para aqueles que querem ser reinados por Deus. Quem não quiser, quem não quer, não vai ser reinado por Deus. É preciso querer. Eu quero, Senhor, reina sobre mim. Guia, seja o Senhor o meu guia, dirija o meu coração. Eu quero ser reinado pelo Senhor. É preciso querer. É preciso querer. Deus não vai reinar a gente sem você querer. Então, os judeus, quando Jesus chegou, não queremos que este reine sobre nós. Não queremos ser reinados por Deus. Hoje, é a mesma coisa. O reino de Deus é constituído por aqueles que querem. Querem ser reinados por Deus. Querem Deus. É preciso querer, preciso pedir. Precisa insistir com Deus. Precisa insistir. Porque o reino de Deus não é fácil. O reino de Deus não é fácil. Então Deus espera que a gente insista, querendo, pedindo, porque depois não reclama. Depois que, quando estiver sendo dirigido, guiado por Deus, também não vai reclamar. Né? Se Deus for pegando qualquer um, os filhos de Deus, o povo de Deus, vai ser provado, vai ser experimentado. Então, realmente, se quiser, tem que pegar a cruz, tem que escolher o caminho estreito, etc. Então, Deus não pode reinar a pessoa se ela insistentemente não pedir. Eu quero ser reinado por Deus. Não é de qualquer jeito, não. Não é mesmo de qualquer jeito. Deus não vai reinar a pessoa de qualquer forma, não. Ele precisa pedir, assinar lá um documento para ele, o senhor pode reinar. Não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Reina sobre mim. Eu reconheço o quanto é importante o reinado do Senhor na minha vida. Reina, tem misericórdia de mim. Então, essa coisa precisa acontecer. E aí, então, é constituído o reino de Deus, a igreja, o povo de Deus. Esses dias, então, nós temos falado muito sobre o povo de Deus, a importância que tem o povo de Deus. O povo de Deus é a salvação do mundo, é a igreja, é o povo de Deus. Senão a humanidade seria extinta totalmente. Não vai ser. A humanidade não vai ser extinta, porque a semente existe, a semente do outro mundo, que é a igreja, que é o povo de Deus. Amém? Então nós estamos aqui mostrando que os filhos de Deus é o trigo, a boa semente são os filhos de Deus. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Versículo 38. E o joio são os filhos do diabo. Então só tem, ou eu sou filho de Deus, ou não tem outra escolha para mim. Né? Ou eu sou filho de Deus, ou não tem outra escolha para mim. Não tem sobrinho, parente. Não, eu não... É assim, se tivesse, até que seria bom ser sobrinho de Deus. Não, eu sou filho de Deus. Eu não sendo filho de Deus, se eu não for trigo, eu sou palha. Se eu não for, né, não fizer parte da semente, eu vou fazer parte da grande Babilônia. Também foi falado esses dias aí. Vamos abrir. Então, em outro lugar, para a gente acompanhar essa ideia. Jeremias. Jeremias 50. Nesse Jeremias 50, está falando muito sobre a grande Babilônia. Aliás, Jeremias foi um dos profetas que mais falou sobre a Babilônia. Sobre a Babilônia, né? Sobre, e como nós já explicamos, quem não for trigo vai ser joio. Ou seja, quem não estiver no reino de Deus vai fazer parte, então, dessa Babilônia. Então vamos ver alguma coisa que vai acontecer com a Babilônia. Alguma coisa que vai acontecer com a Babilônia. Hoje de manhã nós mostramos que o versículo 4, hoje de manhã, Jeremias 50, versículo 4. Lê, por favor. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor,
os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus.
Amém. Repete.
Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus.
Amém. Então, por que que o povo lá no Egito buscou a Deus? Por que que o povo lá no Egito orou e buscou a Deus? Porque estava tudo bem? Ou porque começou o sofrimento? Amém? Então, nós, infelizmente, temos dificuldade para buscar a Deus estando bem. Nós temos dificuldade para buscar a Deus estando tudo tranquilo. Muita dificuldade. Então, ele fala aqui, quando for colher o joio, quando Deus for colher o joio, quando Deus for eliminar Babilônia, os filhos de Deus que estiverem na Babilônia, os filhos de Deus que estiverem lá, né, faz, sai dela, povo meu. Os filhos de Deus, que Deus chamou e não quis. No tempo da paz, no tempo que estava tudo tranquilo, Deus chamou e não quis. Mas eles, aqui diz que eles virão. E virão de que forma? Virão chorando. Virão perguntando pelo povo de Deus, atrás do povo de Deus, querendo o povo de Deus, querendo achar o povo de Deus. Por quê? Por causa da aflição que vai tomar conta. Né? Lembra do filho pródigo? Do filho lá que, quando começou a passar dificuldade lá no campo, começou a comer as migalhas lá, as coisas podres lá de onde ele estava, ele lembrou então da casa do pai. A casa do pai é a igreja, também foi falado esses dias aí, a casa de Deus somos nós, o povo de Deus é a casa de Deus. Então, você concorda que todo mundo, quando entra em aflição, quando entra, começa a passar problema, aí começa a buscar Deus. Começa a pedir oração, começa a querer Deus. E não está errado, não. Como é que está errado? É que se nós pudéssemos encontrar Deus, lembra que hoje também de manhã foi falado que a gente busca Deus, deve buscar Deus no tempo de paz. Buscar Deus enquanto se pode achar. Né? Buscar Deus enquanto está tudo tranquilo. Se você tem saúde, se você pode ler, você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer tudo isso. É agora a hora que você não tiver mais, não estiver enxergando direito, você vai querer ler, não pode. A hora que você quiser fazer um jejum, não pode mais, não tem mais saúde para fazer um jejum. A hora que você querer levantar de madrugada para orar, para ler, a coisa mais boa é ler de madrugada. Né? É bom demais. Faz 4 horas da manhã, mais ou menos assim, parece que tem outro sentido aquilo que você lê. Mas aí você não tem mais saúde. Não tem mais saúde para fazer isso. Então, esse não é o tempo ideal para buscar Deus. Não é o tempo ideal para buscar Deus. O tempo da aflição. O tempo da angústia. O tempo que você quer é resolver a sua questão. Você quer é resolver. Você não está ali buscando a Deus. Você está pedindo socorro. Não é hora de buscar a Deus. Deixar para a última hora. Deixar para o último tempo é um risco que a gente corre. Deixar para a última hora. Nós falamos aqui, então, naqueles dias, referindo-se a esse tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão. Jeremias 50:4.
Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando. Virão e buscarão ao Senhor, seu Deus.
Amém. Está vendo? Então, Deus, eles vão buscar a Deus. E nós, a gente vê isso aqui. Hoje a gente vê isso aqui. Volta e meia aparece um filho de Deus aí querendo Deus. Amém? Volta e meia aparece um filho de Deus aí querendo Deus. Não é não, filho? Mas é só melhorar também. Cai na quiçaça. Quando você vê chegando muito perto, é porque está precisando de Deus. Pelo caminho de Sião, pela igreja, vai perguntar pelo povo de Deus, vai perguntar pelo povo de Deus. Quer saber pelo caminho de Sião. o caminho de Sião quem é? Jesus vai começar a perguntar por ele, perguntar por Deus. Onde está o Senhor? Senhor, onde é que o Senhor está? Eu chamo, o Senhor não responde. Eu oro, o Senhor não dá ouvido. Aonde o Senhor está? Então, pelo caminho de Sião, o caminho da igreja, Jesus falou, eu sou o caminho. Falou para os discípulos, vocês sabem o caminho. E os discípulos, Senhor, nós não sabemos o caminho, não. Ele falou, eu sou o caminho. Então, o caminho de Sião. Pelo caminho de Sião, perguntarão. Perguntarão por ele, por Deus, por Jesus. Senhor, onde é que o Senhor está? Senhor, eu orei, o Senhor não respondeu. Eu clamei, o Senhor não respondeu. Na hora da aflição, da angústia, vai ser aquele desespero. A pessoa querendo uma resposta de Deus. Né? A gente vê aí, às vezes, nas, né? Se diz o neto, Leone Neto, numa angústia danada, você percebe a angústia da criança, às vezes, até da criança. Ele não quer fazer as coisas sem Deus, mas quer fazer do seu jeito, quer que Deus faça do seu jeito. Ele não quer fazer as coisas sem Deus. Quer que Deus responda, né? E ele fica naquela angústia, naquele desespero, orando e querendo uma palavra de Deus. Então, naquele momento, não é a hora ideal para se obter uma resposta de Deus. Não é essa hora o ideal para se obter a resposta de Deus. Né? Quando a gente está tranquilo, está em paz, a gente deve fazer amizade com Deus. Você está bem? Está sadio? Você está em paz? Faz amizade com Deus. Passa a morar na casa de Deus. Anda com Deus. Por quê? Porque a hora que você começar a passar por dificuldade, a aflição vier, o vento soprar, você só vai falar, Senhor, e Ele vai dizer, eis-me aqui. Então esse é o conselho que Deus está dando à igreja. Busque a Deus logo. Ache, encontre, porque a partir daí você está seguro. Porque na casa, você achou Deus aonde? Onde é que você achou Deus? Na casa dele, ué. Aonde você encontrou Deus? Ele estava na casa dele. Você teve que primeiro achar a casa de Deus, para depois encontrar Deus. Né? Ele habita na sua casa. A morada de Deus é a igreja. É o povo. O povo de Deus. Então, se alguém quiser encontrar Deus, ele não vai encontrar Deus fora do povo de Deus. Ele vai encontrar Deus na casa de Deus. Ficar distante da casa de Deus é um risco. Amém? Versículo 6, filha. Não, pelo caminho 5, então, de novo. Pelo caminho de Sião perguntarão. Para ali dirigirão o seu rosto. Ó, ele vai olhar para lá. Vai virar o rosto lá para a casa de Deus. Virão. Pode continuar, Jesus.
Virão e se ajuntarão ao Senhor num concerto eterno.
Ó, virão e se. Virão e se ajuntarão. Vai andar com Deus. Numa aliança, numa aliança, numa nova aliança, um conserto, é uma amizade. Jesus falou, né, para os discípulos, não vos chamo mais servos, sim amigos. Ali, ó, uma aliança com Deus. Aí pronto. Aí, ó, começou a sair um pouquinho. Senhor, entra para a direita. Senhor, sai para a esquerda. Começou a sentir alguma coisa diferente, invoca o Senhor e Ele vai te ouvir. Então, é uma segurança, está escrito aqui, ó. O profeta já estava dizendo. Amém? Então, o erro é deixar Deus de lado. O erro é afastar de Deus. Afastar de Deus é afastar do povo, automaticamente. Afastou da igreja, afastou de Deus. O povo de Deus é a nossa segurança. Porque Deus habita em Sião. Deus mora ali. Deus mora, Deus está ali, está ali. Tem problema, tem dificuldade, tem isso. Mas se ele estiver ali, falando ali, se ele estiver ali, é ali o lugar da sua habitação, da sua morada. Versículo 6 diz assim: ovelhas perdidas, pode ler,
ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar, para os montes as deixaram desviar, de monte em outeiro andaram, esqueceram-se do lugar de seu repouso.
Então, de monte em monte, foi falado hoje de manhã também, né? Foi? De monte em monte, de monte em outeiro. O que é outeiro? É um monte menor. Então você pode pôr assim, em vez de monte em outeiro, de monte em monte. Monte em monte. Então você saiu de um lugar porque não era povo de Deus. E foi para outro lugar, não era povo de Deus. Aí foi para outro, também não era o povo de Deus. Então aí fica difícil. Fica de monte em monte e não acha o povo de Deus. Não acha a casa de Deus, não acha Sião, não encontra. E fica muito difícil na hora da confusão. Você fica de monte em monte. Ovelhas perdidas. Né, Jesus falou, ele veio para o que estava perdido. Salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque ele tinha lido isso aqui, ó. E a gente vê hoje isso com clareza. Vê isso aqui com clareza. Presta atenção. Sai da Babilônia, do mundo que não é a casa de Deus. E procure encontrar realmente onde Deus está. Nós somos as ovelhas perdidas e Deus está congregando, né, reunindo as ovelhas num só lugar, num só, congregando a igreja, congregando o seu povo. Então, nós falamos também essa semana, que a pessoa, mas se tiver um filho de Deus, lembra quando Jesus falou lá para os apóstolos, Senhor, o Senhor tem povo nessa cidade? O Senhor tem, existe filho de Deus nessa cidade? Né? Sai semeando. Lá na cidade você vai ver se tem povo de Deus. Abraão pensou que tinha muitos filhos de Deus em Sodoma. E Deus provou para ele que não tinha. Então, se nós acharmos que, às vezes, tem povo de Deus em tal lugar, é só você chegar e semear. Se tiver povo de Deus, ele vai se identificar com você. Porque o povo de Deus também foi falado esses dias aí. Ele tem a mesma língua, tem o mesmo pensamento. Tem os mesmos costumes. O filho de Deus, ele é filho de Deus aqui na China, em qualquer lugar. É seu irmão. É seu irmão que está perdido. Ou então está desgarrado, né? Ou então não há, ele... Mas um dia Deus vai congregar todo esse povo num só lugar. Haverá um só povo, uma só fé, um só Deus, um só Espírito, um só Senhor. Amém? Um dia vai estar tudo reunido num só lugar. Mas congrega meu povo, Deus diz o Senhor. Então nós reunimos aqui porque é mais fácil. É mais fácil conversar com o povo de Deus do que conversar lá no estádio. Lá, onde conversar lá no, no, na praça, onde cada um está fazendo a sua vontade, cada um está andando no seu próprio caminho. Aqui não, pelo menos todo mundo está querendo a mesma coisa. Todos aqui, a gente supõe que todos estão querendo a mesma coisa. Todo mundo está aqui querendo encontrar Deus, achar Deus, né? Também foi dito outro dia aí o seguinte: pergunta para Deus se você é filho de Deus, pergunta para Deus se você já faz parte do povo de Deus, se você já achou o povo de Deus. É aqui? Somos nós o povo de Deus? Amém? Não vamos ficar de monte em monte, de lugar para lugar, correndo daqui para ali. Não. Não é o ideal. Amém? Versículo 16 do capítulo 50. Versículo 16. Lê, por favor.
Arrancai da Babilônia aquele que semeia e aquele que leva a foice no tempo da cega. Por causa da espada aflitiva, virar-se-á cada um para o seu povo e fugirá cada um para a sua terra.
Repete, por favor.
Arrancai da Babilônia aquele que semeia, e aquele que leva a foice no tempo da cega. Por causa da espada aflitiva, virar-se-á cada um para o seu povo, e fugirá cada um para a sua terra.
Então, o que está dizendo aqui? Dizendo o seguinte: vai haver um tempo que ainda é permitido sair lá da Babilônia e vir para o povo de Deus. Vai ter um tempo. Mas vai chegar um momento em que a aflição na terra vai ser tão grande. A aflição vai ser tão grande na terra, como aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. E Jesus disse: como nos dias de Sodoma e Gomorra será a volta do Filho do Homem. Então, naquele tempo, quando Deus ia realmente derramar a ira dele sobre Sodoma e Gomorra, ele foi lá e tirou o que tinha de Deus lá dentro, ele tirou fora. Então, ainda é tempo, sai dela, povo meu. Ainda é tempo de sair da Babilônia e encontrar o povo de Deus. Ainda é tempo de fugir. Arrancai da Babilônia aquele que está lá semeando, ele está lá procurando o Espírito de Deus. Mas vai chegar um momento em que Deus vai tirar dali. Não tem mais lugar, não tem mais chance. Fechou, acabou. A arca, né? Fechou a arca, não entra mais ninguém. Não entra. O corpo está pronto, né? Está pronto o corpo. O corpo de Deus, a igreja, a casa de Deus está pronta. Não entra mais ninguém. Então não tem necessidade mais de ir buscar na Babilônia aqueles que querem fazer parte da igreja. Então está aqui mostrando o seguinte, porque nós estamos falando o seguinte: não deixa para buscar Deus na última hora. Não espera vir a aflição. Não espera vir angústia. Busca Deus agora. Agora. É muito melhor para você encontrar Deus agora. Presta atenção nisso. Então ele fala aqui, ó: arrancai da Babilônia aquele que semeia e aquele que leva a foice no tempo da cega. Por causa da espada aflitiva. Por causa da espada aflitiva. Por causa da aflição, virar-se-á cada um para o seu povo. Então, por causa da aflição, a gente vai buscar o povo. Cadê meu povo? Cadê os meus irmãos? Cadê? Quem vai me ajudar? Quem vai orar por mim? Quem, né? Cadê? Vamos lá. Vamos na casa de um, vamos na casa de outro. Quem é que tem visão? Quem que sonha? Quem que tem, está orando? Qual é a oração que Deus está ouvindo? Qual é a pessoa que Deus está ouvindo nesse momento? Amém? Na aflição, a gente vai correr atrás. Então ele fala aqui, ó, por causa da espada aflitiva, por causa da aflição. Versículo 17 fala, cordeiro desgarrado é Israel. Cordeiro desgarrado é Israel. Versículo 18. Lê.
Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que visitarei o rei da Babilônia e a sua terra, como visitei o rei da Assíria, e farei tornar Israel para sua morada, e pastará no Carmelo e em Bazã, e fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os que eu deixar de resto.
Então, aquelas pessoas que foram para o monte de Sião, aquelas pessoas que estavam desgarradas, perdidas, sofrendo lá na Babilônia, foram trazidas para a casa de Deus. Farei tornar Israel para a sua morada. Israel estava desgarrado. Cordeiro desgarrado é Israel. O povo de Deus estava desgarrado. O povo de Deus estava sem Deus. E é por isso que ele sofria. E é por isso que ele sofria muito, penava. Amém? Aonde? Aonde? Lá na Babilônia. Mas aí Deus foi e trouxe esse povo para a sua casa, que é a casa dele, a casa dele, de Israel, a casa de Deus. E vindo para a casa de Deus, ele encontrou o que na casa de Deus? Encontrou a paz, encontrou o descanso. O que, que Deus fez? Olha, naquele tempo, as pessoas vão procurar maldade no povo de Deus, mas não, eles são maus. Não são. Deus vai dizer para você, não são. Eles são bons. Vai procurar erro no nosso meio, não vai encontrar erro no nosso meio. Vai procurar as coisas erradas, não vão encontrar. Vão encontrar, pelo contrário, um povo de Deus. Porque Deus vai tirar o pecado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da gente. E vai tirar o nosso pecado. Então, naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel, e não será achada. E os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os que eu deixar de resto. Então, eu vou perdoar a igreja, eu vou perdoar a igreja. A grande vantagem de andar com Deus é o perdão dos nossos pecados. A grande vantagem de ficar com Deus é de ser perdoado. Pequei, Senhor, pequei. Errei, Senhor. Fiz o que era mal aos teus olhos. Eu não era para mim fazer isso, eu fiz. Mas aí o que, que vai acontecer? O perdão. O perdão dos nossos pecados. E por que, que a gente vai viver bem? Por que, que o povo de Deus vive bem? Por causa disso. Porque ele deita e dorme. Ele deitou e dormiu porque o pecado dele foi perdoado. Ele deitou e dormiu porque não tem maldade nele. Amém? Uma vez, é o lugar do seu descanso. É o lugar do descanso da gente. Não tem culpa. Não tem... como é que fala... Não tem condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então é um povo abençoado por Deus. É um povo que usufrui dessa graça, dessa bênção de Deus. Um povo difícil? É. É um povo que tem muitos problemas? É. Mas é um povo que tem Deus. Vai fazer o quê? É um povo que tem Deus. Ele foi tirado lá do mesmo lugar onde estão os outros. Só que o fato de ele ter vindo para Deus, ele foi, então, abençoado por Deus. A fé trouxe aqui e acreditou que Deus era poderoso para arrumar a vida dele. Deus era poderoso para salvá-lo. E Deus falou: não, Senhor, mas eu tenho esse defeito, eu tenho esse defeito, eu tenho essa coisa, eu tenho esse pecado. Ele está dizendo aqui: ó, não quero saber dos seus pecados. Eu quero que você venha. Deixa eu reinar sobre você. Eu sou poderoso para tirar os seus pecados. Eu vou arrumar a sua vida. Eu vou ajeitar você. Se nós desperdiçarmos essa oportunidade, desperdiçarmos isso, quando é que nós vamos ter outra? Se Deus hoje está dizendo para você: vem, eu não quero lembrar, não quero saber dos seus pecados, eu quero ouvir a sua oração, eu quero conversar com você, eu vou reinar sobre você, deixa eu reinar. Então essa vai ser, vamos dizer, a nossa salvação. Amém? A gente não... O tempo já está indo. Primeira Pedro. Depois, aqui em Isaías, estamos aqui no... aliás, 1 Pedro, que eu falei, né? 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Hebreus, aliás, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, lê por favor, filho. Olha, nós estamos fazendo o seguinte: você vai acompanhando o raciocínio, está vendo o que, o profeta falou, está vendo o que, os profetas falaram, está vendo também o que está aqui, né? Nós lemos Mateus, Jesus falando da parábola do semeador, né? Nós estamos agora falando sobre a carta de Pedro, a carta que Pedro falou. Pedro também deve ter entendido isso da mesma forma, né? Ele falou: olha, deixa a Babilônia e passa a fazer parte do povo de Deus. Seu povo de Deus, o lugar do descanso do homem é a casa de Deus. A casa de Deus é o lugar do nosso descanso. É o lugar do nosso descanso. Então vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1.
Deixando, pois, toda malícia e engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno.
Então, primeiro, você quer Deus? Você concorda que Deus é bom? Você concorda que você precisa de Deus? Então ele fala, se é que já provastes que Deus é bom. Você quer Deus? Porque, presta atenção, gente, como é que eu vou procurar uma coisa sem que eu saiba o que é? Não é? Sem que eu saiba o que é que eu estou procurando. Eu preciso saber. Eu perdi essa caneta, então eu vou procurar a caneta. Eu mexo aqui, mexo ali e tal, quando eu ver, não é isso aqui que eu estava mais querendo encontrar. Não é? Eu sei que Deus é bom, eu já experimentei, eu não quero perder Deus. Eu conheço Deus. Eu já tenho certeza que é uma coisa que eu não posso perder. Eu não posso ficar sem Deus, eu não consigo mais ficar sem Deus. Eu já acostumei a andar com Deus. Então, eu não posso mais perder. E que nós sabemos que Deus é bom, é forte. Então, deixa toda a malícia, deixa todo o engano, deixa todas as coisas que pode te atrapalhar. Coisas que, tá, etc. Deseja. Desejar é querer. Eu quero. Deseja como uma criança deseja o leite. Né? O Thorzinho, quando ele quer mamar, ele apronta um berreiro. Por quê? Porque ele quer ali, tem que estar pronto, tem que estar na hora. Então, deseja como uma criança deseja o leite. O menino, meninos novamente nascidos, o leite racional. Eu quero Deus. Eu ainda não tenho Deus. Eu preciso ter Deus. Eu ainda chamo por ele e ele não responde. Eu pergunto e ele não me fala nada. Então eu estou ainda inseguro. Eu estou distante. Então deseja. Como a criança deseja o leite, você vai também querer Deus. Chegando-vos para ele, versículo 4.
E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém. Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina.
Aí, ó. Eis que ponho em Sião. Onde é que você vai encontrar a pedra? A Sião, o povo de Deus. Você vai encontrar ali. Em Israel. Israel, que um dia estava desgarrado, Deus está juntando, Deus está reunindo. Israel, que um dia estava desgarrado. Começou com a pedra. Com a primeira pedra, a primeira pessoa, que foi Cristo. E depois, está sendo né, reunido. Também vós, como uma pedra, está sendo edificado, preparado para a morada de Deus. Para fazer parte da casa de Deus. Deus vai habitar em mim, eu sou igreja. Eu estou no corpo, Deus está em mim, eu estou aqui. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Olha aqui, ó. Permaneça em mim. Olha aqui, ó. Permaneça em mim. Eu estou aqui, ó. E Deus está em mim. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Dá para entender isso aqui? Rodrigo. Então, se eu não sair daqui, do corpo, ele também sai de mim. Amém? Permaneça e eu permanecerei. Apartar do povo de Deus, apartar da igreja. Ele está em Sião, ele está aqui, ele está aqui. Permaneça em mim, eu permanecerei em vós. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Aí é correr para o abraço. Senhor, pronto, meu filho, pede. Foi isso que aconteceu com Jesus. Pede, e eu te darei as nações. E foi isso que Jesus pediu. Ele pediu à humanidade. E Deus deu a ele. Pede, e eu darei as nações. Ele pediu, nós, hoje nós não somos mais do diabo, nós somos dele. Nós não somos mais, nós não estamos mais. Ele já pagou um preço por nós, nós pertencemos a Deus. Só que Deus não quer a gente se nós não queremos Ele. Deus não nos quer se nós não queremos. Que Ele tem que tirar nosso pecado, nosso defeito, para poder levar para a gente. Então Ele vai queimar a palha, Ele vai ficar só com o trigo, Ele vai ficar só com o grão. Ele vai tirar. Eu admiro, eu acho muita lógica na palavra de Deus. Eu vejo lógica demais na palavra de Deus. Eu admiro como é que é feita a coisa. Nós somos propriedade dele. Está vendo? Ainda estamos sob o poder de Satanás, mas nós não pertencemos ao diabo, não. A hora que Deus quiser, ele tira. A hora que Deus quiser, ele tira. Amém? Se você, onde você estiver, você, Senhor, Jesus, tem misericórdia de mim? Tô, vem cá. Você quer? Então, vem para cá. Então, desejai, Pedro está falando, queira Deus. Deseja como uma criança. Presta atenção na oportunidade que Deus está te dando. Presta atenção nessas coisas. Examina as escrituras e vê que a salvação está muito perto de você, está perto de nós. Amém? Continua lendo, por favor, filho. Versículo 5 de novo.
Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.
Amém, gente? Não está exatamente de acordo com o que foi explicado para a igreja? Não está? Então nós estamos de acordo com Pedro, que estava de acordo com Jesus, que estava de acordo com os outros apóstolos, e também que estava de acordo com os profetas. Está do jeitinho que foi explicado aí. Nós alcançamos misericórdia. Nós que não éramos, nós não éramos povo de Deus. Nós não éramos povo de Deus. Agora nós somos povo de Deus. Por quê? Porque Deus teve misericórdia de nós. O que, que Ele fez? Tirou os nossos pecados, né? Ele trouxe, nos trouxe para a sua casa. E fez de nós filhos de Deus. Semeou em nós. E a palavra produziu fruto, agradou a Deus. Agora nós somos os escolhidos de Deus. Amém, gente? Amém. Então é por aí. Vamos juntos, né? Vamos juntos. Um ajudando o outro. Não atrapalha, não põe obstáculo, não impede a pessoa que quer Deus. Pelo contrário, dá uma força para ela. Ela quer Deus, ajude-a. Dá a mão para ela. Ajude a pessoa que quer Deus a encontrar Deus, a achar Deus. Amém? Amém. Hoje de manhã uma irmã teve uma visão interessante, que ela via, não via a pessoa, mas via as mãos com uma vassoura, se não me engano, e ela juntava, essa pessoa juntava de entre os bancos a sujeira que tinha. Ela ia pegando a sujeira, tirando a sujeira e colocando numa vasilha e recolhendo uma sujeira que tinha entre os bancos. Então, cada vez que Deus fala conosco, cada vez que Deus se dirige à igreja, Ele nos purifica um pouco mais. Ele tira alguns empecilhos, algumas coisas que estão impedindo, né, perturbando às vezes a igreja. Então, estava aqui hoje de manhã, ela viu certamente o anjo aí tirando, limpando as nossas. É Ele que tira o pecado da igreja. Basta a gente acreditar no que Ele está, no que está sendo falado. E querer, desejar como criança o leite, assim como a criança quer o leite, nós vamos querer Deus. Assim como a criança quer o leite, nós vamos também, desesperadamente, ter certeza, Senhor, eu preciso estar certo de que eu sou filho de Deus, eu faço parte do povo de Deus, eu estou aonde o Senhor está. Eu estou onde o Senhor está. Amém? Reina sobre mim, dirige, ensina o caminho que eu devo andar. Eu estou por aí, mas eu sei que o Senhor me guarda. Amém? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus, se é que você acha que precisa agradecer. É uma honra para nós é um orgulho fazer parte da casa de Deus, a casa de Abraão. Os filhos de Abraão, eles sentiam honrados em fazer parte da casa de Abraão. Muito mais hoje, nós devemos sentir honrados em fazer parte da família de Jesus. Nós somos da casa dele. A casa de Cristo. Ele disse: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Minha mãe, meus irmãos, a sua casa, onde Ele está. Onde Ele está presente. Sabemos, Jesus, que o Senhor está presente no meio do Seu povo. Com toda a dificuldade, com toda a resistência que nós sentimos, é bom saber que estando o Senhor no meio de nós, o Senhor é poderoso para tirar a maldade do Seu povo, como está aí profetizado. Só o Senhor pode salvar a gente. Só o Senhor pode nos salvar, tirando a maldade de nós, tirando os pecados, nos purificando, Senhor, de toda a iniquidade. Ajuda-nos, Senhor, enquanto existe ainda esperança, ainda é tempo. Não deixa, Senhor, para que na aflição, quando na fornalha da aflição nós estivermos, vai ser muito mais difícil. Ajuda-nos agora. Ajuda-nos agora, Senhor, a encontrar o nosso Deus. A encontrar o nosso Senhor. A ir até a Sua casa. O caminho que Sião encontrou, o caminho que Deus preparou para o Seu povo. E esse caminho está aqui. E esse caminho está aqui entre nós. Esse é o caminho que nos leva ao Pai. Esse é o caminho que nos leva ao céu. Obrigado. Abençoa aquele que tem fome e sede do Senhor, sacia. Aquele que quer o leite, que deseja, dar a ele, responde às suas orações. Fala conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Alegria, alegria, deixará. sobre ti se alegrará. Ele em amor te renovará e deixará sobre ti a alegria.
Irmão, nós estamos enterrando em nome de